Hoje eu quero conversar com você sobre dinheiro. Nós estamos fazendo essa conversa sobre recuperar o projeto de Jesus, e é impossível falar do projeto de Jesus sem falar de dinheiro. Eu não sei se você sabe disso, mas dinheiro foi o segundo assunto mais falado, comentado por Jesus de Nazaré. O assunto dinheiro fica atrás apenas do conceito Reino de Deus. E a gente sabe também que falar de dinheiro dentro de um espaço religioso no Brasil, no ano de 2024, é complexo. Até porque a expressão dinheiro acaba carregando com ela algumas distorções. Por exemplo, você já deve ter escutado ou já conviveu com essa fala, com essa teologia que diz que o dinheiro que você tem foi Deus que te deu porque te abençoou e honrou a sua obediência. Então, essa ideia de que uma pessoa rica, uma pessoa que tem dinheiro sobrando, ela tem aquele dinheiro sobrando, ela tem aquela fortuna porque Deus a abençoou, ou porque escolheu essa pessoa para ser rica, ou porque está retribuindo a obediência, a fidelidade dessa pessoa em relação a dízimo, oferta e todo esse negócio. Então, isso é uma distorção que convive no nosso espaço religioso no nosso país. Agora, tem uma outra distorção que eu suspeito que seja talvez a que mais participa do nosso meio e da nossa comunidade, que é a ideia de que o dinheiro é neutro. É como se a pessoa dissesse: não, o dinheiro ele é neutro. Ruim mesmo é o amor ao dinheiro. Já deve ter escutado alguém falar isso: o dinheiro é bom, o dinheiro é maravilha, o problema é o amor ao dinheiro. O dinheiro não tem poder em si mesmo, é como se dissesse: o dinheiro é puro. O que faz o dinheiro impuro é o amor ao dinheiro. E isso também é uma distorção do que Jesus pensa sobre dinheiro. Talvez o sistema econômico brasileiro, talvez o que você pense ideologicamente, diga isso do dinheiro, mas não é o que Jesus diz do dinheiro. Jesus não diz que o dinheiro é neutro. Inclusive, quando Jesus vai falar a respeito do dinheiro, Jesus chama o dinheiro de Senhor. E mais do que de Senhor, Jesus chega a dar ao dinheiro a possibilidade de ser transformado em Deus. O dinheiro pode ser um Deus. Mamon. E, inclusive, Jesus vai dizer para nós que a gente precisa fazer uma escolha de seguir ou ao Deus Criador da vida, o Pai de Jesus, ou ao Deus Dinheiro. Então, para Jesus, o dinheiro não é neutro. O dinheiro tem uma energia, tem uma força, tem um poder no dinheiro que pode fazer com que você e eu sejamos seduzidos. O dinheiro, como Deus, pede submissão. O dinheiro, como Deus, ele pede de mim, de você, a adoração. E qual é a adoração que ele requer de nós? O nosso tempo, a nossa energia. Então, para Jesus, o dinheiro não é neutro. O dinheiro é um poder gigantesco que está no mundo e maluco para seduzir a mim e a você. E eu trouxe alguns dados para ilustrar para você, porque o Jacques Ellul, esse teólogo francês, filósofo, ele diz que se tem uma imagem no nosso mundo que carrega a exatidão do que é oposto a Deus, preste atenção. Se tem uma imagem no nosso mundo que carrega o exato oposto do que Deus deseja, essa é a imagem do pensamento do dinheiro. Para ilustrar para você alguns dados do nosso país, ouça bem. Se você pegar o 1% mais rico do nosso país e colocar aqui à minha direita, 1% mais rico do nosso país, e colocar à minha direita, e pegar os 50% mais pobre do nosso país e colocar à minha esquerda, a quantidade de recurso que o 1% tem e que os 50% tem são equivalentes. Assustador, sim ou não? Então, 1% dos mais ricos tem o mesmo tanto que os 50% dos mais pobres. Isso é um dado da nossa nação. Outra coisa, se você pegar os 5% das pessoas mais ricas do nosso país e colocar à minha direita e juntar o seu recurso, o recurso somado dos 5% mais rico é equivalente ao recurso somado do resto dos 95% que falta. Essa é a lógica do dinheiro. É assim que o dinheiro se organiza. Um outro dado para você, e esse para mim chega assim a ser... parece mentira. Uma pessoa, os 10% das pessoas que recebem os melhores salários do país, que provavelmente a maioria de nós aqui estamos dentro disso. Não sei se você sabe disso, mas provavelmente no Brasil você é rico. A maioria. Porque no Brasil, para você ser considerado rico, a sua casa tem que arrecadar mais que R$6.500, mais ou menos. Isso já é um absurdo, a gente imaginar que 10% das pessoas que recebem os melhores salários do país gastam por mês em imposto 21% do seu dinheiro. 21%. Se você pegar os 10% mais pobres, esses 10% mais pobres gastam 32% do seu recurso em imposto. Você sabe que no Brasil o imposto está no produto. Então, o que significa dizer que quanto mais você ganha no mês, menos imposto você paga sobre produto. E quanto menos você ganha, mais imposto você paga para existir. Então, o dinheiro não é neutro. O dinheiro tem uma lógica. O dinheiro tem um jeito de pensar. O dinheiro pede de você algumas coisas. O dinheiro pede de mim algumas coisas. E seria muito mais fácil se eu chegasse aqui para você hoje e dissesse, ó, então, já que o dinheiro é problemático, o conselho de Jesus para você e para mim é: abandonem o dinheiro, me sigam e acabou. Não se relaciona mais com o mundo financeiro, não tem que trabalhar mais, não tem que ter dinheiro mais, não tem que organizar mais, não tem que investir dinheiro mais, não tem que trabalhar para receber salário, não tem mais nada. Seria mais fácil, porque a gente se livraria do paradoxo que é ter que conviver seguindo a Jesus de Nazaré dentro desse universo e dessa sociedade dinheirista. E eu trago para a nossa conversa um dos meus autores favoritos no tema, que é Richard Foster. Ele diz que o dinheiro, ele tem uma face sombria e uma face luminosa. O dinheiro tem uma face bonita e uma face feia. E a narrativa bíblica vai mostrando isso para nós o tempo inteiro. A face sombria do dinheiro, a gente nem precisa ir muito longe para perceber. O dinheiro traz acesso. O dinheiro, inclusive, eu li essa semana, né? Alguém disse que a justiça é uma cobra que só pisa pés descalços. E os ricos estão sempre calçados. Já percebeu como parece que a justiça só pica pé de pobre? Por quê? Porque o dinheiro coloca as pessoas, inclusive, acima da lei. Acima do senso de justiça. É a ideia de que com o dinheiro na mão, eu posso fazer o que não se faz, porque com o dinheiro na mão, eu posso resolver o que não se resolve. A gente viu a justiça da Espanha dizendo que 1 milhão de euros era suficiente para que alguém que está condenado a 4 anos por cometer estupro pudesse responder em liberdade. Então, o que não se compra com dinheiro no nosso mundo, não é verdade? Então, o dinheiro não é neutro, o dinheiro tem uma lógica, o dinheiro tem um caminho, o dinheiro tem um jeito, e ele tem uma face sombria. Mas não só isso, ele também tem uma face luminosa. Quando você lê, por exemplo, os evangelhos, você vai perceber que mulheres que tinham dinheiro sustentavam o ministério de Jesus. Na parábola do bom samaritano, Jesus diz que aquele homem, ele pega o seu dinheiro, paga a conta do que foi assaltado e deixa o que ele vai vir a gastar pago também, dizendo, se gastar mais do que o que eu deixei, eu volto e pago ainda o que faltar. Ou seja, um dinheiro ali sendo um abençoador daquela vida. Também tem Zaqueu, que quando se encontra com Jesus, divide seus bens com os pobres, abençoa outras pessoas. Então, seria muito mais fácil se não tivesse esse paradoxo para a gente conviver como seguidores de Jesus e disséssemos, todo mundo, vamos doar tudo, vamos se juntar numa aldeia, vamos plantar e comer alface. Ia ser mais fácil, mas não é assim. E orando sobre isso, pensando sobre isso e encontrando um jeito de conversar sobre isso com vocês, eu encontrei alguns textos e eu quero ler com você hoje. O primeiro é Mateus capítulo 6. E eu acredito profundamente que se a gente costurar bem esses textos aqui hoje, a gente pavimenta uma boa estrada para a gente fazer caminho de Jesus no meio desse universo financeiro. Primeiro texto é Mateus capítulo 6, o verso 19. Diz Jesus de Nazaré. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E ninguém pode servir a dois senhores. Olha Jesus falando de dinheiro. Senhor, o dinheiro é um senhor. Pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então Jesus está deixando claro, ó, não acumulem. Não acumulem tesouros na terra, onde o ladrão pode roubar e onde a traça pode corroer. Não acumulem tesouros nesse mundo. Pelo contrário, entesourem nos céus. Juntem tesouro no céu. E só dá para fazer isso se vocês não servirem a mamão. Não sirvam o dinheiro. Esse é o conselho de Jesus para nós aqui. Eu queria costurar com você esse texto lá em Lucas capítulo 16. Evangelho de Lucas, o capítulo 16, Jesus conta a seguinte parábola. O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou, que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Prestes conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo meu administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Olha o que esse homem vai fazer. Chamou um dos devedores do seu senhor e perguntou, quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se e escreva 50. Perdoou 50. A seguir, ele perguntou ao segundo, e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele respondeu, o administrador, tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu astutamente. Pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso, verso 9, aqui eu quero sublinhar com você de laranja neon. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Irmão, olha o que Jesus está elogiando. Um homem foi chamado pelo seu chefe e ouviu o seguinte, ó, você está administrando mal o meu recurso e eu vou demitir você. E esse homem pensou, eu não tenho força para trabalhar e também não quero ficar pedindo esmola por aí. O que ele faz? Ele chama as pessoas que deviam seu chefe, que vai demitir ele, e disse para essas pessoas o seguinte, qual a sua dívida? Aí um diz, devo 100. Ele falou, não, agora é 50. Perdoou 50. Chama o outro e fala, quanto você deve? 100. Não, agora é 80. Perdoou mais 20. Ele age de uma maneira antiética, e essa maneira antiética que ele age é elogiada por Jesus, que olha e diz, então, está vendo o que esse homem fez? Ele utilizou da impiedade, da iniquidade, da riqueza desse mundo e fez amigos. Para que quando ele fosse demitido, as pessoas que se sentiram abençoadas e perdoadas por ele, o recebessem em suas casas. Aí Jesus olha para mim, olha para você e diz, então, usem a riqueza desse mundo ímpio para fazer amigos. De uma tal forma que na eternidade essas pessoas recebam você. Quando a gente ouve Jesus dizendo, não acumule tesouros na terra, acumule tesouros nos céus. A pergunta é, como? Aí vem Jesus e conta para nós e nos incentiva a usarmos o dinheiro ímpio desse mundo para fazermos amigos, de tal forma que esses amigos que a gente faz com o dinheiro ímpio, se tornam para nós, na eternidade, as pessoas que dizem bem-vindos, boas-vindas. Quando a gente costura esses textos e as afirmações de Jesus para nós a respeito de dinheiro, vai parecendo para mim que o jeito de você e eu acumularmos tesouro nos céus é depositando os nossos recursos hoje em pessoas. Depositar os nossos recursos hoje nas pessoas é o mesmo de acumular tesouros nos céus. E mais do que isso, o que Jesus está dizendo para nós é que depois da morte, a marca de generosidade que você gerou nessa pessoa que recebeu de você o dinheiro, vai estar nela na eternidade. De uma tal forma que quando ela receber você na eternidade, ela vai se lembrar de que você depositou seu recurso nela. Então Jesus está contando para nós um jeito de fazer com que o nosso dinheiro não morra junto com a gente. Jesus está contando para nós um jeito de fazer com que o nosso dinheiro vença a morte. Quando você volta as páginas da sua Bíblia, por exemplo, no capítulo 12 de Lucas, Jesus conta uma outra parábola de um cara que ficou muito rico. E aí ele ficou muito rico, ele não esperava ficar tão rico. E aí ele olhou para aquele dinheiro e falou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou me divertir, vou comer bem, vou descansar e vou beber o que eu puder. Beber, comer, dormir, descansar. E aí todo mundo está olhando para ele falando, uau, sábio. Está guardando, está se divertindo, está aproveitando os seus recursos. Aí Jesus termina a parábola dizendo que esse homem é um tolo, insensato. Hoje mesmo pedirão as suas almas e para onde vai todo esse seu acúmulo? Aonde isso tudo vai parar? Porque se é verdade, meu irmão, minha irmã, que a nossa generosidade depositada sobre as pessoas vai com elas e nos recebe na eternidade, também é verdade que a nossa falta de generosidade também vai fazer eco na eternidade. E disso fala sobre nós Jesus no mesmo capítulo 16, quando conta para nós a parábola do rico e do Lázaro. Capítulo 16, verso 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Mesmo capítulo de Lucas, capítulo 16. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, cheio de ferida. E esse mendigo ansiava comer o que caía da mesa do rico. Ele tinha vontade de comer a migalha do rico. E até os cães vinham lamber suas feridas. Você já viu quando você está com uma ferida aberta e o cachorrinho vem, passa e quer lamber sua ferida? Porque é um senso de compaixão que ele tem. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, os cachorros têm mais compaixão do que os ricos. Até o cachorro está parando para cuidar da ferida desse homem e os ricos estão aproveitando lá dentro, nem as migalhas da sua mesa eles têm coragem de doar. Jesus dizendo, continua. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, chamou e perguntou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim? Presta atenção. E manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Presta atenção, o rico está lá, no Hades, está atormentado, está quente, ele está com sede. Aí ele olha e vê Abraão e do lado dele, Lázaro. Esse mendigo que ficava na porta da sua casa, que gostaria de comer as migalhas da sua mesa. E olhando para aquela cena, rico que é rico, não fala com o pobre. Ao invés de chamar Lázaro, ele diz, ô Abraão, manda aí, porque a relação de rico com pobre geralmente é essa, né? Eu mando, você obedece. Manda aí que Lázaro molhe o dedo na água e dê uma gotinha de água para mim. Abraão, você é rico, eu sou rico. Manda que esse pobre aí venha saciar minha sede. Aí Abraão responde, filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre você e nós, há um grande abismo. de forma que os que desejam passar para o nosso lado ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então eu te suplico, manda Lázaro ir até a minha casa, pois tenho 5 irmãos, e faça com que eles avisem os meus irmãos, para que eles também não venham parar aqui. Aí Abraão responde, seus irmãos têm a lei e os profetas, eles que o ouçam. Irmão, se Jesus está contando para nós que dinheiro depositado em pessoas é tesouro acumulado no céu, verdade também é que dinheiro acumulado e não depositado em pessoas é um pecado contra o céu. É um pecado contra a criação. O acúmulo é uma afronta a Deus. Inclusive, os pais da igreja diziam que acumular é matar. Porque enquanto o 1% mais rico do nosso país acumula, os 50% mais pobre não tem onde repousar a cabeça. E se nós queremos falar do projeto de Jesus de Nazaré, não dá para falar disso sem tocar no assunto dinheiro. Não dá para falar disso sem falar do preço do arroz, da gasolina, do feijão, e de se importar com isso. Porque Jesus de Nazaré não é um líder religioso, que o que faz Jesus feliz é um culto de templo lotado. Jesus de Nazaré é rei do mundo, ele é rei do mundo. E como rei do mundo, o que alegra o seu coração é ver a justiça praticada. E a prática da justiça passa prioritariamente pelo nosso bolso. Já diria Lutero, né? Que quem converteu o coração, mas não converteu o bolso, não converteu. Mas quem converteu o bolso, automaticamente converte o coração. Então, como é que fica a nossa vida, nosso segmento de Jesus, depois de lermos Jesus de Nazaré, depois de lermos o nosso mundo e depois de olharmos para a nossa conta? Por como a gente vive. E eu não sei você, mas eu convivo com esse conflito o tempo inteiro. Essa semana mesmo, os últimos 10 dias atrás, eu liguei para um dos meus mentores e falei assim, eu quero falar de dinheiro um pouquinho. Como que é isso? Quanto é justo eu usar para mim, para minha família, para as minhas coisas? Quanto é justo eu usufruir? Aí ele me respondeu, achei legal, passou 2 dias, crise e volta, liguei para o outro. Porque a gente fica nessa, o quanto é justo então? O que a gente faz? Como a gente administra bem o nosso recurso? O que é que a gente pode fazer no caminho de Jesus com as riquezas que estão sendo doadas a nós, sabendo que toda riqueza é riqueza de Deus? E que se toda riqueza é riqueza de Deus, tudo que é de Deus é coletivo. Então como eu posso usar aquilo que está sob minha administração para o coletivo, para o benefício comum, acumulando tesouros no céu e não aqui? Como que é isso? Como isso é possível? Eu queria ter uma resposta assim, prática para você. Ó, doe tanto, guarde tanto, faça assim. Eu queria, mas não tenho. Mas eu tenho algumas recomendações que lendo os evangelhos, lendo os meus teóricos e ouvindo os meus mestres, cheguei em algumas conclusões que é o que eu tenho tentado fazer na minha vida. E a primeira recomendação que eu dou para a sua vida financeira é ganhe muito. Ganhe o máximo que você pode. Se puder ganhar mais sem perder a alma, ganhe. Não perca a alma. Mas se der para ganhar mais sem perder a alma, ganhe. E nisso tem a parábola de Jesus para nós, né? Que diz, ó, pega o seu talento e não enterra. Multiplica o seu talento. Multiplique o seu recurso. Põe o seu dinheiro para circular. Invista em projeto, faça alguma coisa. Não deixe o dinheiro parado. São palavras de Jesus. Põe o talento para multiplicar talento. Então ganhe muito. Minha primeira recomendação. Sem vender a alma. Asterisco em amarelo neon. Segunda coisa, gaste menos. Gaste menos. E o gastar menos é muito relativo também. Para cada um, gastar menos significa uma coisa. Tem gente aqui que se gastar menos não come. Então isso não é para você. Gaste menos. Tenha coragem de, antes de fazer qualquer aquisição, perguntar, e aí, Deus? Quem está me levando a fazer essa compra? Mamon ou é realmente uma coisa que eu preciso consumir e é um jeito de eu colocar dinheiro também para girar no, na economia do país? Quem que está me empurrando a comprar o que eu estou comprando? É o sistema da época? É o espírito da época? É uma imagem de boa vida que passaram para mim? Quem é que está me empurrando? Porque não dá para viver sem consumo. Mas dá para viver sem ser consumista. Sem consumir não dá. Mas sem ser consumista dá. Então, o evangelho não é um jeito da gente parar de consumir. Não tem como, é impossível, é condição humana. Mas o evangelho é um jeito de fazer uma pergunta. Por que é que você está comprando o que está comprando? Porque a resposta desse porquê pode dizer para mim e para você quem é o nosso Senhor naquele momento. Então, ganhe muito. Irmão, ganhe muito mesmo. O que você puder fazer para ganhar, faça. Porque é melhor dinheiro na sua mão do que dinheiro no sistema de mamon. É melhor dinheiro na mão de quem passou pelo buraco da agulha do que dinheiro na mão de quem não quer passar no buraco da agulha e encontrar o reino de Deus. Gaste pouco, gaste menos. Terceira coisa que eu diria para você é coma bem. Isso é um conselho do evangelho, da narrativa bíblica, coma bem. Você tem que usufruir com a sua família, faça viagem com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha. Chupa o sorvete que você gosta. Faz o passeio que você gosta. Coma bem. Coma bem. Inclusive, os rabinos dizem que quando a gente chegar diante de Deus no último dia, a única pergunta que a gente vai responder é a seguinte. Por que é que você não aproveitou de todas as coisas boas que eu deixei na terra para você aproveitar? Você já imaginou você ter que responder para Deus por que é que a gente não usufruiu das coisas boas que ele deixou para a gente usufruir? Só que o dinheiro, ele é tão corrupto, o dinheiro, ele é tão perigoso, que o dinheiro faz a gente achar que coisa boa é coisa que se compra. Por exemplo, quanto custaria em dinheiro se alguém privatizasse o nascer do sol? Pensa aí. Estão querendo privatizar Marte, né? Você viu isso aí? Quanto seria? Mas a gente fica tão acostumado a achar que usufruir é comprar, que o pôr do sol todo dia nasce lá na sua janela, na minha. E ele desce também, ele nasce e ele desce. É a coisa mais brilhante, é uma epifania, um encontro com a face de Deus. E a gente não acha que aquilo é usufruir da vida, porque pra gente usufruir é passar o cartão de crédito. Para a gente usufruir é receber a mensagem promoção. Olha Deus aparecendo aqui, promoção. Olha como Deus é. Deus ouviu minha oração. Eu orei falando que precisava daquilo, Deus ouviu, apareceu no celular. Olha só. O nome de Deus agora é sistema operacional de qualquer telefone que ouve o que você fala. E aí Deus respondeu a oração. Então aproveita, coma bem. Usufrua do recurso que você tem. Quarta recomendação, doe muito. E todo mundo que está aqui, do mais rico ao mais pobre, pode doar alguma coisa. E o muito para um é o pouco do outro. Lembra de Jesus sentado assistindo as pessoas dando oferta? Isso daí é uma coisa que me deixaria muito constrangido, assim. Jesus está dizendo para nós que a oferta que você dá no gasofilácio não é fórum íntimo, não. É fórum público. Porque o que você está dando para fazer acontecer o que está acontecendo importa para todo mundo, não é só para você. Mas essa teologia aí é melhor a gente deixar para depois. Já pensou? Todo mundo que vem doar dinheiro aqui aparece na tela, doou tanto. E aí aparece lá que aquele fulano doou tanto, aí você fala, só? Mas Jesus olha para uma moeda de uma viúva e diz, não teve dinheiro maior que esse aqui hoje. Porque o pouco de um é o muito do outro. Então, doe muito e doa muito na sua realidade. Só você pode dizer o que é doar muito. Talvez o seu doar muito é o dinheiro do meu pão. E talvez o meu doar muito é o dinheiro do seu pão. Doe muito. E a última recomendação que eu tenho para você é se organize para doar mais. Se organize para doar mais. Eu fico imaginando que o dia que eu chegar no céu, quantas pessoas vão me receber tatuadas pela minha generosidade. Você já imaginou você chegar no céu lá e chegar lá? E alguém diz, ô Giovana, ô Maria, olha aqui, vem cá, vem cá. Lembra aquele dia? Lembra aquele momento? E você está lá, nem sei se eu lembro, mas então eu lembro. E eu vim aqui receber você na eternidade, porque tem uma marca na minha alma da sua generosidade. E você acumulou tesouros no céu quando ofereceu para mim aquele recurso, aquele dinheiro. Imaginou isso? Já imaginou que coisa maravilhosa é aquela pessoa que você doou, que você se sacrificou para doar? Porque não dá para dar de si sem dar do seu dinheiro, irmão. Inclusive, os grandes economistas hoje têm dito isso, que doar dinheiro, o dinheiro e o humano está tão entrelaçado que doar dinheiro é doar um pedaço de si mesmo. Você já imaginou você chegar no céu e um monte de gente tem pedaços de você espalhado? E lá no céu já não é mais dinheiro papel. Lá é alguma outra coisa que o dinheiro se transforma numa memória de generosidade que louva e engrandece o nome de Deus, que é todo graça e generosidade. Já pensou nisso? Já pensou aquela pessoa que está devendo você e você perdoa ela? E a dívida que você perdoou doeu no seu bolso, mas você perdoa. Porque não tinha como, a pessoa não tinha como pagar, você sabe que não tinha. Você sabe que aquela pessoa pagar você levaria uma dívida para o filho dela. Aí você perdoa e doeu no seu bolso. Aí você chega no céu, ela está tatuada com o dia que você perdoou ela. Você já imaginou isso? Você já imaginou aquela hora que o Senhor vai lá entregar para você o seu pedido do iFood? E aí você dá um dinheiro para ele que dói no seu bolso e que faz ele nunca mais esquecer de você e chegar lá no céu, ele te chama pelo nome. Fala assim, você lembra aquele dia? Porque minha alma não esquece. Porque toda vez que a gente deposita nosso dinheiro dentro das pessoas, a eternidade faz com que esse dinheiro se transforme em algo maior que dinheiro. O que é que se transforma? Não sei muito bem, mas me parece que é alguma coisa que Deus gosta. E Deus gosta muito. Então seguir a Jesus de Nazaré, sem tocar no bolso, não é seguir Jesus. Se você passou a seguir Jesus de Nazaré e o seu dinheiro continua igual, a sua administração continua igual, o que você gasta só para você continua a mesma coisa, isso não te incomoda, eu oro para que o Espírito Santo faça você nascer de novo hoje. Porque não dá para nascer de novo, seguir Jesus sem mexer no bolso. Impossível. Essa semana eu estava com duas pessoas na minha casa que, no sistema econômico do Brasil, trabalham em subempregos. E eles passaram 3 dias praticamente na minha casa. E eu conversando com eles e tal, todo dia de manhã, colocava a mesa lá do café para a gente tomar café juntos. Eu estava sozinho em casa, a Luísa está numa viagem. Por conta do que estava fazendo lá em casa, o Pietro não podia ficar em casa. Então estava só a gente sentava no café. E antes deles irem embora, eu olhei para eles e falei assim, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quanto vocês acham justo eu pagar para vocês pelo trabalho que vocês fizeram? Aí um deles me respondeu assim, pô, Vitor, a gente já combinou, tá em paz, tá tranquilo. Eu falei, não, esquece que a gente combinou. Quanto vocês acham justo? Eles ficaram desconcertados. Porque eles são tão desvalorizados no mundo organizado pelo dinheiro, que para eles qualquer migalha na boca de Lázaro é motivo de agradecer a Deus. E meu irmão e minha irmã, toda vez que eu e você, podendo fazer mais, escolhe reter, é no rosto de Deus o tapa. Eu vou segurar, porque agora ia me complicar. A hora que eu virei aqui, ia falar, ia me complicar, voltei. Esse exemplo eu não vou dar. Mas se você quer seguir Jesus e ser você um sinal de alguém que recupera o projeto de Jesus e que antecipa o projeto de Jesus e que traz à tona o projeto de Jesus, é impossível que isso não passe pela sua grana. E hoje de manhã eu tive o privilégio de acordar com os passarinhos lá na janela. E eu estava com esse sermão na cabeça de ontem. E a hora que eu vi aqueles passarinhos assim, eu fiquei pensando, falei, já pensou? Eu invisto num projeto que cuida de passarinho. Exemplo. Porque do jeito que está indo, o consumo está indo no país, irmão, está tudo em extinção. Só, a gente só não sabe ainda. A gente não tem mais animal que não está em extinção. Está tudo. É questão de tic-tac do relógio. Aí você olha assim o passarinho e fala, já pensou, cuida de um projeto. Faça um projeto para cuidar de passarinho. Aí chego lá no céu, porque diz toda a narrativa bíblica que eles estarão lá. Eu chego lá no céu e quando eu chego lá, esses passarinhos começam a piar. Só que no céu eu entendo o que eles estão falando. E aí eles vão me receber na eternidade como quem diz, obrigado por terem cuidado de mim lá. Obrigado por ter feito alguma coisa por mim lá. Obrigado por ter sustentado a minha vida viva lá. Já pensou que coisa maravilhosa? Vocês chegaram no céu, sei lá como é isso. Mas tudo que é vivo, receber bem você, porque não só o pobre que você doou, mas tudo à sua volta você cuidou. Tudo que significa vida em sua volta você cuidou. Do animal, do planeta, da terra, das árvores, dos seres humanos, especialmente, obviamente, os mais pobres. Mas já pensou você chegar no céu sendo recepcionado por todo ser vivo? Porque a sua generosidade tatuou todos eles. Já imaginou isso? Meu Deus do céu. Se isso não me faz querer seguir Jesus, se isso não me faz querer chegar em casa, fazer conta e rever meu dinheiro, eu não sei mais o que eu posso fazer. Porque o mundo mais bonito é o mundo mais vivo. E do jeito que o dinheiro organiza o nosso país, pelo menos, e se eu for falar de mundo, então talvez piore. Talvez não, piore. É muito feio. Mas a gente pode fazer um pouquinho mais bonito. No sistema que rodeia a nossa vida. Nas coisas que estão à nossa volta. Então, minha irmã, meu irmão, ganhe muito. Gaste menos. Coma bem. Doe generosamente. E se organize para doar mais. Ganhe muito. Gaste menos. O planeta pede socorro. Gaste menos. Gaste menos. Tenha coragem de perguntar a hora que for comprar. Estou comprando por quê e para quê? Gaste menos. Coma bem. Usufrua. Cuida da sua família. Cuida dos seus filhos. Do seu companheiro, da sua companheira. Coma bem. Faça surpresa para as pessoas que estão na sua casa. Você sabe o que ela gosta? Vai lá e faz a surpresa. Leva onde ela gosta. Faz o que ela gosta. Faz o que eles gostam. Usufruam, coma bem. Porque Deus vai nos perguntar no último dia, o que é que você achou das coisas boas que estavam derramadas como possibilidade para vocês? Doe generosamente. E eu vou fazer depois um podcast sobre práticas de doação. Como doar mais? Vou fazer. Mas aí eu tenho que fazer no meu podcast para tirar. Como eu faço. Como eu tenho tentado fazer. Ontem mesmo falava disso com a Luísa. Como eu tenho tentado fazer. Como eu tenho tentado me organizar para doar mais? E quinto, se planeje. Se esse ano você vai doar 10, organiza sua vida para o ano que vem doar 11. Aí depois organiza sua vida de novo para doar 12. E se não dá para aumentar a doação financeira, como é que você pode aumentar a doação do seu abraço, do seu tempo, do que o dinheiro não compra? Porque dinheiro não é só um assunto de papel. Dinheiro é um assunto de tempo, energia, amores, desejos. Então, a minha oração hoje, nessa nossa última conversa, por enquanto, do projeto de Jesus e como nós podemos recuperar o projeto de Jesus, é orando a Deus para que Ele converta o nosso coração. De Mamom ao Deus Criador da vida, de Mamom ao Deus Criador da solidariedade, de Mamom ao Deus Criador e Senhor da partilha. Então, hoje eu quero orar com você especialmente. Então, se você pode... Se você deseja, fique de pé comigo. Ganhe mais. Gaste menos. Coma bem. Doe generosamente. E se planeje para doar mais. Ganhe mais. Gaste menos. Coma bem. Doe generosamente. E se organize para doar mais. Ganhe mais, gaste menos, coma bem, doe generosamente e se organize para doar mais. Fazendo isso, penso eu que a sua recepção no céu será uma festa legal, de muita gente recebendo você. E se não muita gente, mas uma pessoa com mais gratidão do que um estádio inteiro pode ter. Senhor Jesus, e eu começo essa oração te chamando de Senhor, propositalmente. Porque há muitos momentos da minha vida em que eu chamo outra coisa de Senhor. E isso me entristece, Jesus. E eu preciso da sua ajuda, nós precisamos da sua ajuda. Para que os nossos olhos se abram. Para que a sua compaixão repouse sobre nós, como falamos semana passada. Uma compaixão que repouse sobre nós em ação prática de generosidade, doação financeira. Que mexa no nosso bolso. Que seja assim. Espírito Santo, fala ao nosso ouvido. Em cada momento que a gente for fazer uma nova aquisição, comprar uma casa, um carro, trocar o carro. Porque isso tudo é legítimo. Como falamos, às vezes parece que seria mais fácil se não fosse. Mas tudo isso é legítimo. E então a gente tem que fazer tudo isso com sabedoria, com discernimento. Jesus, eu oro para que as pessoas que estão aqui hoje e que trabalham com empreendimento, que trabalham no mundo da criatividade, eu oro por novas ideias, para que essas pessoas tenham novas ideias, ideias transformadoras, ideias que gerem muito recurso, que gerem dinheiro. E que esse dinheiro seja bem administrado, que esse dinheiro seja bem cuidado, que esse dinheiro rode de uma maneira e interfira na economia do nosso país como um vírus. Porque é um dinheiro que está sendo organizado para ser doado, para ser semeado. E doar dinheiro num mundo que foi criado para que dinheiro seja conquistado é um vírus. Eu oro por novas ideias. Eu oro também, Espírito Santo, por discernimento, para que a gente aprenda a gastar menos. Porque gastar menos não faz a vida menor. Essa ideia de que gastar mais faz a vida maior, ela é do sistema econômico do nosso mundo. E nós não vivemos de acordo com o sistema econômico do mundo. Nos ajude a gastar menos. Não é tão simples, nos ajuda. Nos ajude também a usufruirmos do nosso dinheiro com coração em paz, cheio de gratidão. Porque às vezes, Jesus, quando a gente dá de cara com a realidade do mundo, quando a gente vai usufruir, a gente sente até culpa. A gente fica culpado. Mas dá a nós o coração cheio de gratidão, para que a gente possa comer bem. Usufruir com nossa esposa, nosso marido, nosso companheiro, nossa companheira, nossos filhos. Dá a nós um bom discernimento de usufruirmos com dignidade dos recursos que nós temos, seja eles qual forem. Dá a nós também um coração generoso, mas extravagantemente generoso. E eu sei, Jesus, que para alguém aqui a generosidade extravagante é R$2, R$10, R$50. O que não compra o pão da casa da outra pessoa. Mas eu oro para que em cada pessoa, sob cada singularidade, sob cada conta bancária específica, cada salário específico que tem aqui representado, eu oro para que todos nós sejamos batizados numa extravagante generosidade. Uma vontade de doar. Um desejo de doar. Um incômodo em não doar. Isso tudo, obviamente, Jesus, com sabedoria. Com discernimento. E também nos dê a coragem de fazer o que às vezes a gente foge, que é sentar e analisar o quanto da nossa vida a gente não gasta só com a gente. Porque dá medo, dá um receio de saber. Pô, será que eu não sou tão generoso quanto eu imagino? Dá a nós essa coragem de sentar, analisar. E que nós, como família, e as famílias, Jesus, que estão aqui representadas, tenham coragem de fazer essa conversa. De o que é que a gente pode fazer para gastar menos e doar mais? Continuar comendo bem, continuar multiplicando dinheiro, continuar usando a sabedoria para que o dinheiro faça mais dinheiro e para que o mais dinheiro que está sendo feito se torne em maior generosidade, em maior tesouros nos céus. Nos dá tudo isso, Jesus, é tanta coisa envolvida nessa nossa oração. que o meu desejo, Espírito Santo, é que você traduza tudo isso, porque eu acho que o nosso português é insuficiente para fazer essa oração. Mas diz o Evangelho que aquilo que a gente não sabe pedir, você sabe pedir por nós, Espírito Santo. Mas fica aqui a nossa oração, nossa tentativa de fazer um pedido a Deus que nos ajude a sermos como Ele e a usarmos bem o nosso dinheiro, e não só o nosso dinheiro, mas aquilo que faz com que o dinheiro apareça, o nosso tempo, os nossos amores, os nossos sonhos, as nossas ambições. Que seja assim. E que é por amor, como coletiva, um coletivo organizado em volta de Jesus, seja um sinal no mundo de um povo que sabota o sistema financeiro do país. Lá fora é de um jeito. Quando parece que conhece alguém da Por Amor, a pessoa fica encantada porque é de outro jeito. Eu oro para que seja assim, em nome de Jesus. Amém. E eu termino contando essa história. Hoje eu passei do meu horário, mas me perdoa aí. Perdoa aí, né? Eu termino contando essa história. O dia que uma pessoa perguntou para mim: Vitor, como você quer que as pessoas da Por Amor sejam reconhecidas no mundo? Eu olhei para ela e disse: cara, você quer saber a imagem que vem na minha cabeça? É a seguinte. Alguém chega para trabalhar numa empresa achando que vai ganhar um salário mínimo, porque a função dela é um salário mínimo. E quando chega lá na empresa desse cara que é da Por Amor, dessa mulher que é da Por Amor, ela ouve o seguinte: então, aqui não tem salário mínimo. Porque essa pergunta de qual é o mínimo que eu posso pagar para que a pessoa faça o que eu tenho que ela faça, não é uma pergunta que a gente faz aqui. Porque só da pergunta sair do mínimo já não é digna de ser feita. Esse é um sonho que eu tenho no meu coração. E talvez esse seja meu sonho, porque eu quero ser essa pessoa. E eu sei que talvez você ouça isso e fale: pô, Vitor, mas eu nunca vou fazer isso. Não tem ninguém, não tem funcionário, não tem nada disso. Não, tudo bem. Mas que o Espírito Santo interprete isso para a sua realidade. O que é que na sua vida você escolhe pagar o mínimo que você poderia não pagar? Talvez é o pão mesmo que você vai comprar lá no bar da esquina da sua casa. Talvez é isso. Como é que você pode ir tirando essa ideia de dar o mínimo para que a pessoa me dê o que eu precise? Talvez seja um jeito prático de você sair daqui e ter o que fazer no próximo estabelecimento que você entrar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.